Esse episódio foi uma sugestão de Gabriela Saliba.
Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero.
Ou ainda, essa modalidade é muito violenta para uma garota? Frases como essas fazem com que as jovens acreditem que não são capazes de praticar esportes e abandonem essa paixão. Mais precisamente, 70% delas chegam a ter essa concepção. Pesquisas indicam que mais da metade das adolescentes deixarão quadra, campo, piscina e mar até os 17 anos. A falta de incentivo, até mesmo em casa, de respeito e de representatividade são os três principais fatores dessa estatística.
Você sem dúvida já deve ter ouvido que esporte não é coisa de mulher. Mesmo que isso pareça um absurdo, essa frase é muito pronunciada por homens e por mulheres também. Esse pensamento vem lá da Grécia Antiga, onde se acreditava que a prática de esportes deixaria uma mulher com a imagem masculinizada. Essa ideia, por muito tempo, foi aceita em toda a sociedade. Tanto que até no final do século XX, o número de mulheres em competições era muito pequeno. A prática de esporte por mulheres chegou a ser proibida no Brasil na era Getúlio Vargas, alegando que a prática de exercícios físicos poderiam interferir na saúde e no padrão de beleza da mulher.
Ah, com certeza. Uma vez eu estava treinando com os amigos meus, que é muito comum não ter mulher no esporte, tu acaba treinando com os meninos mesmo. Aí quando eles erram, eles falam, nossa, pulou mais baixo que uma menina. Ou assim, o pessoal acaba comparando o desempenho dos homens com o das mulheres. Então chega e fala assim, ai, por que você não deixa isso para os homens? Eu mesmo nem pratico nada e sou melhor que você, pulo mais do que você.
Eu acho que na verdade o espaço não é dado, quem tem que conquistar somos nós, né? Não é uma questão de dar espaço, dar espaço ninguém quer dar.
Quem inicia um esporte sente que é difícil conseguir se aproximar aos praticantes mais experientes. Na escalada, que é uma modalidade que muitos acreditam que o valor de uma pessoa é dependente de suas conquistas no esporte, conseguir se aproximar é mais difícil ainda. Em outras palavras, se você não escala em uma graduação alta, não é digno de fazer parte da turminha. Esse tipo de mentalidade afugenta novos praticantes, sobretudo as mulheres. Se normalmente na sociedade as mulheres já convivem com diversos preconceitos e inúmeros estereótipos na sociedade em geral, na escalada eles parecem ser mais fortes. O desafio da escalada no século XXI é eliminar a triste realidade de que o esporte não possui a mesma representatividade de mulheres que existe na sociedade. Hoje, na prática de escalada, há várias pessoas, grupos, clubes, entidades de classe que, pelo menos em teoria, deveriam colaborar para vencermos esse desafio. Porém, o que existe, de fato, sobretudo no Brasil, são boicotes de iniciativas, como o censo de montanhismo, ou um simpósio, apenas porque são organizados por mulheres. No Brasil, ainda existe uma forte cultura sexista, a qual é ignorada em academias e em locais de escalada. Há ainda uma falta de respeito gritante com as escaladoras no Brasil. Converse com uma amiga que escala e vai descobrir que é bem comum mulheres se sentirem desconfortáveis, insultadas ou rejeitadas em algum momento. A todo tempo, as mulheres sofrem com microagressões, como olhares e conselhos indesejados, assédio físico e verbal, entre outras coisas. No episódio de hoje, vamos falar sobre a criação e sucesso da comunidade Escale Como Uma Garota.
Você está no podcast de montanha.
Um podcast. podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos no nosso dia a dia. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo, escalada e esportes outdoor em blogdescalada.com. O site já possui 15 anos e é o veículo de mídia que cobre os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. Pois é, ouvinte, não tem como ignorar o fato de que a escalada e o montanhismo em geral é um universo totalmente masculino. Piadas, costumes, culturas e valores desde os primórdios foram criados pela perspectiva masculina na escalada e no montanhismo. Assim, todas as mulheres que tentaram entrar para o esporte foram obrigadas a escutar e a sujeitar a todo tipo de constrangimento. Quer saber o resultado disso? Na população brasileira, 51,8% são mulheres, mas a mesma proporção não se reflete na escalada. Segundo o Censo de Montanhismo 2020-2021, 30% aproximadamente são mulheres. Se os praticantes de montanhismo e escalada querem que o esporte cresça, preferencialmente de maneira sustentável, o caminho passa por termos uma maior representatividade do universo feminino. Se você é uma das pessoas que possui nanismo mental e propaga por todos os cantos que a escalada é um esporte de nicho e ele deve continuar assim, um aviso: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é um dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável de acordo com a cúpula das Nações Unidas. Sendo assim, enquanto montanhistas e escaladores, é nossa obrigação moral fazer com que mais e mais mulheres entrem no esporte. E o grupo Escalho com uma Garota é um dos caminhos que escaladores e escaladoras podem seguir. Para conhecer um pouco mais sobre o Escalho como uma Garota, chamei justamente quem foi uma das idealizadoras do grupo. Então, me ponho de pé para aplaudir e, por favor, senhor editor, coloque palmas para Alice Souto. Por favor, Alice, se apresente ao público. Quem é você?
Oi, galera. Meu nome é Alice. Eu escalo há uns 5, 6 anos. Eu conheci o esporte na Austrália, mas eu comecei a escalar mesmo quando eu voltei para o Rio, em 2016. E o Rio, ele é um ambiente bem único, assim, de escalada, né? Porque as vias esportivas são super duras, assim, para quem está começando. Então, eu acabei escalando muito mais parede. E desde o início, eu senti que era o que eu gostava muito de fazer, que era o que me fazia feliz, assim. Então, o senhor que me ensinou muito. E em 2019, escalei com uma garota, que eram escaladoras mulheres do Rio, com a ideia de fomentar mais cordada feminina, de ter conversas, tipo, sobre as nossas crenças limitantes, porque que a gente tinha pouca mulher que guiava e coisas assim.
E vamos começar o assunto direto, porque para não deixar nenhuma expectativa. No Brasil, as mulheres correspondem a mais de 50% da população. Mas a gente sabe que na escalada e no montanhismo, essa representatividade das mulheres não segue a mesma proporção. Você saberia explicar por quê?
Então, eu não sou, tipo, nenhuma expert no assunto, né? Mas eu acho que tem muito a ver com estereótipo. Tipo, as atividades físicas estão muito associadas aos homens, a questão da beleza, de se cuidar, assim, eu acho que, tipo, passar um dia sem banho ou estar todo sujo, suado, depois de um dia escalado, tipo, não encaixa muito nesse padrão. Então, acho que afasta um pouco por causa desse padrão que a gente tem do feminino, né, do delicado e coisa assim.
Você acredita que, culturalmente, como é feita a criação das mulheres hoje em dia em relação ou em comparação ao que os homens são criados, elas são criadas para não gostarem de esporte?
É, de certa maneira, sim, eu acho. Ou, não sei, correr, talvez, mas não, tipo, se envolver com esportes de risco, ou sim, tipo, as pessoas sempre me perguntavam isso, sabe? Eu saí de viagem sozinha, tava sempre indo no setor de escalada, e era estranho para as pessoas, sabe, verem tipo uma mulher sozinha fazendo isso. Os homens, eles sempre vêm, mas as mulheres não, sabe? Eu acho que tem sim muito da criação.
O Censo de Montanhismo 2020-2021, ele apontou que aproximadamente 30% das mulheres de todo mundo que pratica montanhismo no Brasil, aproximadamente 30% são mulheres. Na sua opinião, qual que é o perfil das mulheres hoje que se aventuram no montanhismo e na escalada?
É, eu não posso dizer muito das escaladoras fora do Rio, assim, ou nem tanto da escalada esportiva, porque eu acho que nunca tive muito nesse meio. Mas eu acho que no Rio esse perfil muda bastante de um estilo para o outro de escalada. E na escalada de parede eu sinto que o perfil é mais de mulheres que vêm do montanhismo, né? E aí por causa, tipo, da exposição das vias, assim, de como as chapas são longe uma das outras, a mentalidade é, tipo, de ir participando, né? De só tentar guiar algo quando você se sente 100% segura. E eu acho que isso acaba sendo uma armadilha, né? Quando você tá tratando de um esporte radical, tipo, você sempre tem um risco envolvido. E aí eu acho que isso bate com o que você falou também da criação antes, que é tipo esse perfil de só fazer quando a gente está em condições perfeitas nos limita em vários aspectos, né? Tem tipo um TED bem legal que fala sobre como os meninos são criados para terem coragem e as meninas são criadas para serem perfeitas. E eu acho que isso limita, tipo, as nossas tentativas e, consequentemente, limita os nossos sucessos, né? Tipo, a gente só vai fazer quando a gente já tem 100% de certeza. A gente não tenta fazer antes. Então, acaba que você tenta menos.
O ambiente da escalada, ele é predominantemente masculino. Nas piadinhas, nos objetivos, nos valores, em vários aspectos. Esse tipo de cultura atrapalha a gente ter mais mulher escalando ou não tem nada a ver?
Na minha opinião, sim. Eu acho que, assim, existem muitos homens que individualmente oferecem suporte, que são ótimos parceiros, assim, mas tem um machismo muito intrínseco na escalada, né? Já um setor de vias fáceis é um setor, tipo, de mulherzinha, uma vida fácil, tipo, sempre rola, tipo, esse preconceito, eu acho, e especialmente, assim, em alguns clubes também, acho que a mulher é muitas vezes vista como alguém que não vai assumir a responsabilidade, que é alguém que é dependente, que não vai guiar, e não é nem consultada, né? Ela, tipo, assume esse papel sem nem perguntarem se ela quer realmente esse papel. E a nível profissional também acho que isso fica muito gritante, assim, que a mulher tem que se esforçar o dobro para ter a mesma credibilidade. Só pelo fato de ser homem, sabe? Tipo, o erro de uma mulher é muito mais condenado que o mesmo erro de um homem. Como se a gente tivesse que estar sempre em confronto o tempo todo para poder estar no mesmo nível. E isso é muito cansativo. E aí eu acho que além de gerar uma insegurança e diminuir a autoconfiança, né? Porque não é fácil você, tipo, confiar em você mesmo quando todo mundo tá dizendo que você não é capaz, assim. Atuando como se você não fosse capaz, como se você tivesse que ser dependente, como se você não fosse capaz de ensinar. Eu acho que esse ambiente, assim, de modo geral, acaba afastando as mulheres.
Um outro aspecto que sempre é recorrente aqui no MontanhaCast. O ambiente de escalada, em geral, ele fica bastante tóxico, principalmente na escalada esportiva, porque o grau escalado, ele é valorizado em excesso. Ou seja, eles medem o valor da pessoa, não pelo caráter, não pelo aquilo que ele faz pelo esporte, mas pelo grau que a pessoa consegue escalar. Esse tipo de mentalidade prejudica a evolução das mulheres no esporte ou você já viu mulheres também embarcando nesse tipo de mentalidade?
Eu, particularmente, eu nunca entrei muito nesse meio, né? Esse ano que eu comecei a me preocupar mais com grau, mas com a ideia de ganhar mais técnica, mais confiança para fazer umas paredes mais difíceis que eu queria provar. Assim, eu nunca fui, tipo, muito nesse ambiente. Eu não sei se isso prejudica a evolução das mulheres, especificamente no esporte. Eu conheço muitas escaladoras fortes de esportiva, assim. Eu acho que até mais que de parede, assim, né? Acho que as mulheres evoluíram muito mais na escalada esportiva. Mas eu acho que o problema é diminuir alguém por escalar menos grau. Tipo, desvalorizar as conquistas dessa pessoa porque ela não escala tanto quanto você. E isso, sim, pode afetar, tipo, a autoestima, afastar as pessoas do esporte, de modo geral, né? Acho que acaba sendo tóxico nesse sentido.
Então, entendi. Você, como uma das idealizadoras do escale como uma garota, quais que seriam as estratégias ideais para a gente conseguir fazer com que mais e mais mulheres e mais pessoas de outras faixas da sociedade que não estão representadas na escalada comecem a entrar dentro da escalada?
Eu acho que criando um ambiente mais acolhedor, né? Em que você não julgue a pessoa porque ela está começando, porque ela tem dificuldade, porque ela está escalando num grau mais baixo, mas sim que você dê suporte, confiança, né? E ajude a pessoa a ver o potencial que ela tem. Então, eu geralmente penso muito em como eu posso evoluir as mulheres que já estão escalando, né? De dar palavra de coragem, de dividir responsabilidade, de marcar treino, de fazer com que elas se desafiem, saiam dessa zona de conforto, né? Mas eu acho que isso também vale para incluir gente que é de outras camadas sociais que ainda não estão escalando, né? No sentido de, não sei, fazer um batismo de escalada em que você ofereça esse suporte, em que a pessoa saiba que ela pode confiar em você, que ela pode confiar no equipamento, que o que ela está fazendo é tudo bem, assim, que ela vai errar e ela vai subir e que, tipo, o fracasso faz parte e que você não tem que ser perfeito o tempo todo, né? Eu acho que essa questão da confiança, assim, de você saber que você pode dividir a responsabilidade, que você pode tentar.
E você, como mulher que entrou na escalada e já escalou pelo menos em 3 países, né? Você falou que conheceu a escalada na Austrália, foi para o Rio de Janeiro e agora está no Chile. Você já passou por alguma situação constrangedora por ser mulher em um ambiente predominantemente masculino? Ou você só escutou de algumas amigas suas que aconteceram alguma coisa do gênero?
Eu acho que todo mundo que é mulher no montanhismo já passou por alguma situação estranha, né? Eu uma vez fui reformar uma trilha e o cara queria compartilhar o peso das estacas, mas não comigo. Tipo, não, você não. Porque eu não sei, porque eu tenho um útero, talvez. Assim, coisas que não dão pra entender. E sei lá, eu dava aula de escalada aí no Rio, né? Eu comentei. E eu senti, assim, olhar de outros instrutores, tipo, buscando para ver se você não tá fazendo nada errado, para poder te descredibilizar, porque, como assim você tá dando aula, sabe? Assim, esse julgamento, assim, essa superioridade, você dá para sentir isso no ar, assim, bem, bem difícil. Fora o que você falou, né, questão de grau, assim, de as pessoas te julgarem, sei lá, você chegou num lugar novo, você não conhece a rocha, você não conhece o estilo de escalada, e a pessoa te julgado, tipo, ah, não, essa aí, então não vai querer guiar nada mais, só porque ela guiou alguma coisa aqui e sei lá, teve dificuldade, então imagina lá na outra via e a pessoa te julgar e falar mal de você para outras pessoas, sabe? Sem conhecer o ambiente nem nada.
Então, depois desses 2 exemplos que você deu, conta pra gente, como que surgiu essa ideia de você criar esse coletivo, esse grupo chamado Escalhe Como Uma Garota?
Assim, eu tenho uma dor pessoal, uma dor minha, que é de ver outras mulheres que são incríveis, que não acreditam em si mesmas, que fazem coisas muito abaixo do seu nível, isso me incomodava muito, assim, eu queria muito criar o grupo para ter esse tipo de conversa, para entender quais são as limitações, por que muita gente não tenta guiar, por que muita gente guia mais coisas assim muito abaixo do seu nível e fica nisso e não tenta evoluir, né? E aí eu conversei com umas amigas, assim, elas acharam a ideia legal e também para a gente fazer mais cordada feminina, dividir mais essa responsabilidade, né? E elas acharam legal a ideia, assim, eu fui pra frente. Rapidinho, a gente já era, tipo, mais de 100. Foi super, assim, aceito, foi super legal.
Oi, meu nome é Paula. Eu fiz o curso básico de escalada em 2017, num clube excursionista no Rio, no Carioca. Eu considero que eu tive uma evolução, eu fiquei muito viciada, então assim, acho que eu tive uma evolução muito rápida no quesito de já começar a guiar, então assim, eu terminei o curso em 2017, né, em maio mais ou menos, e antes de setembro, na verdade, menos de 2 escaladas depois eu já estava guiando uma coisa ou outra, mas já estava guiando com bastante frequência a partir mais ou menos de setembro. Até que em dezembro eu tive uma queda, que eu me machuquei, e aí eu acabei ficando aí uns 2 meses bem parado. Mas enfim, eu acho que a conversa aqui é falar um pouco sobre como o Escalhe Como Uma Garota foi importante para mim. Por quê? Até então, eu não tinha feito nenhuma cordada exclusivamente feminina no clube. Nunca, assim, eu comecei a fazer cordadas femininas quando a Alice entrou em contato comigo e chamou para escalar, e aí teve essa ideia de montar o grupo. E o grupo, ele foi muito importante, ele ainda é, porque ele trouxe essa importância, e na verdade não só a importância, eu como eu comecei a fazer escaladas, né, entre parcerias femininas, eu comecei a ver o quanto isso me ajudou a evoluir. E evoluí muito. E aí eu também, de alguma forma, comecei a trazer isso para outras meninas que eu conhecia, outras mulheres que eu conhecia, que escalavam bem, mas que a gente nunca tinha fechado parceria junto. E uma coisa também que foi muito importante no grupo, principalmente no tempo que a gente conseguiu ali estar mais presente, né? Que é muito sobre a confiança, né? Sobre dividir a cordada. Acaba que muitas vezes uma cordada formada por um homem e por uma mulher, o homem tende a puxar e de alguma forma, pelo menos eu, muitas vezes me sentia deixando, beleza, nem sei se eu quero guiar isso aqui, não, pode ir, você vai. Enfim, e agora, inclusive, eu estou num momento muito, muito forte de estabelecer essas parcerias, porque ela é diferente, e ela é diferente porque ela te puxa para cima de uma forma que acho que é uma conexão que realmente eu não sei explicar, mas eu sinto que é muito melhor. E é, muito melhor não, mas é muito mais desafiador e, ao mesmo tempo, parceria, uma coisa bem de parceria, sabe? E uma coisa que eu reparei, como isso me ajudou no meu psicológico, na minha cabeça, foi uma volta. Na volta da pandemia, depois de muito tempo parada, eu consegui estabelecer essa volta, a guiada, a escalada, uma cabeça que eu sei que ela é... essa cabeça que eu conquistei hoje, ela está diretamente relacionada a essas parcerias femininas que eu fiz pré-pandemia, antes, né? Lá, a partir de quando surgiu o grupo, que eu escalei muito com a Alice, e aí isso trouxe também outras meninas, a Bianca, a Aninha, outras do grupo que eu já conhecia de vista, mas que era isso. A gente não tinha essa oportunidade do próprio clube mesmo, que eu não lembro se essas meninas estão no grupo lá, nosso, que é a Kira, a Cissa, a Laura. Eu acho que elas eram do clube, que eu já escalava, mas a gente não tinha essa conexão de formar cordadas femininas. Então, o Escala Como Uma Garota, ele foi essencial para realmente a gente buscar essas conexões e acreditar, né? Tipo, acreditar no nosso potencial, colocar para jogo. E, assim, hoje, cada dia mais, assim, a gente tem planos, metas, projetos para essa temporada, para a próxima temporada, de cordadas femininas, porque realmente foi uma coisa que eu descobri, né? Eu descobri graças à Alice, graças ao grupo, assim, isso foi incentivado de uma forma muito positiva e muito segura. E hoje eu vejo com extrema importância na escalada. Eu até estaria, colocando mais isso em prática, divulgando mais isso, se o momento fosse um pouco mais propício. Então, não está sendo, mas mesmo assim eu estou conseguindo ainda, né, desenvolver bastante isso. E é uma coisa que eu recomendo muito, porque fez uma diferença muito grande na minha confiança, na minha cabeça, na minha escalada, na minha parceria. E eu acho que quem puder viver isso vale a pena, porque é outro mundo, é outra escalada, é outra forma. E é uma forma muito, muito, muito boa.
Então, conta para mim, como é que foi recebida a iniciativa pela comunidade feminina? Você falou que já teve 100 pessoas direto. E como que a masculina recebeu também? Se teve comentário maldoso, se teve trollagem, como que foi?
Eu falei com algumas amigas, assim, né, que eu tava pensando nisso, e elas gostaram da ideia, me disseram para concretizar, assim. E eu criei pensando em juntar, assim, um par de amigas, né, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, e rapidinho a gente já foi 100. A gente fez camiseta, a gente participou de uma invasão feminina, nesse ano mesmo, assim, em 2019, na abertura de temporada de montanhismo no Rio. E foi super legal, assim, o grupo evoluiu super rápido, a gente começou a marcar uns treinos em rocha, começou a mandar foto da gente fazendo as cordadas femininas, a galera teve uma aceitação bem legal, assim, a gente chegou a fazer uns encontros, tipo, de noite para conversar, assim, trocar uma ideia, falar das nossas limitações. E hoje, com a pandemia, né, a gente acaba usando bastante o grupo para falar de projetos pessoais, falar de coisas de escalada, falar de coisas de mulheres, divulgar empreendimentos, enfim. É um grupo bem de apoio, assim, acho que ele cumpre bem esse papel. E com relação ao público masculino, eu encontrei uma indiferença, na verdade, muito grande, assim, como se eles não pudessem se envolver, né? Se envolver, contribuir, nem nada. Alguns amigos, assim, às vezes me escrevem, falam para incluir a namorada ou alguma amiga. Tem um amigo que às vezes me manda conteúdo, assim, que fala, acho que ia ser legal de você divulgar lá, enfim, achei. Vi isso e lembrei do seu grupo, mas de modo geral acho bem diferente. E teve um caso negativo em que a pessoa disse que eu estava criando o grupo só por ego, pro meu ego.
Quando você criou o grupo, tudo, como é que você fez para divulgar ele? Foi tudo no boca a boca? Você mandou um release para algum site, para algum podcast, alguma coisa assim? Ou ficou limitado mesmo no boca a boca?
Ficou limitado no boca a boca, porque a ideia era que fosse só escaladoras do Rio, para que fosse fácil de marcar as conversas, para que fosse fácil de marcar as escaladas, né? E acabou que se divulgou super rápido. Quando a gente fez essa invasão, saiu uma reportagem no Globo online, saiu uma reportagem num site sobre o Escalho Como Uma Garota também, de um amigo que fez uma entrevista comigo, perguntando do grupo. Isso, assim, em um mês. Foi tudo muito rápido. Depois a gente fez as camisetas, e aí gente de outros estados que queriam as camisetas, assim. A gente tava com medo de nem conseguir a cota mínima de camiseta, que eram 30, e a gente acabou fazendo, tipo, 100, depois fez outra leva. Foi bem no boca a boca mesmo. Acho que era uma necessidade que a gente identificou, que as pessoas se identificaram, assim.
Aqui é Cíntia, eu moro no Rio de Janeiro. E eu queria falar que o grupo Escalando Como Uma Garota, para mim, é importante, porque eu comecei a escalar em 2019. Eu fiz o CBM no SEB e amei de paixão. Fiz a travessia Lapinha Tabuleiro de 19 para 20, e aí em 20 chegou a pandemia e eu parei. Então, o Escalando Como Uma Garota é uma maneira para mim de saber, de ouvir vocês, meninas, enfim, jovens, escalando, falando de como é, e me encanta. É uma coisa que eu gosto muito, eu admiro, e tem sido uma grande companhia para mim nesse ano pandêmico. Obrigada pelo seu trabalho, um abraço, que a força esteja contigo e todas as suas ouvintes.
Para quem acredita que o que você fez é uma panelinha, tudo, etc., o que você gostaria de argumentar para que esse tipo de raciocínio se mostre equivocado?
Olha, eu acho que é um pouco difícil fazer uma panelinha com 100 pessoas, né? Hoje eu até fui olhar agora quanta gente era no grupo, são 101. Eu, pessoalmente, não conheço todas as meninas. Uma vai colocando a outra, assim. É um grupo aberto, todo mundo é administrador e a gente não tem restrição, né? Então, acho que não sei como isso pode ser uma panelinha. A ideia de que fosse no Rio, o Rio, Niterói, enfim, era para facilitar os encontros, né? Para que não ficasse uma pessoa perdida, assim, que não pudesse participar das coisas. Mas hoje em dia a gente até tem gente de outros estados também. E, na verdade, o que a gente recomendou foi que os outros lugares fizessem algo similar, né? Porque existe afinal é um grupo de WhatsApp, então a gente tem. Existe um grupo de WhatsApp que são das escaladoras do Brasil, que em teoria teria todo mundo. E esse a gente fez com a ideia de aproximar e marcar mais coisas, né? Para que não ficasse só no online. Mas aí também surgiu a Escalada das Manas, que é uma galera de São Paulo, assim, que são bem legais também. Umas meninas do Rio Grande do Sul me escreveram perguntando como que elas podiam fazer para fazer assim no Sul também. Então acho que, assim, pelo menos em mim, nunca chegou a questão da panelinha, né? Chegou como uma inspiração, assim, um movimento que foi legal e que a galera se motivou para fazer igual, assim, para fazer o seu. Acho que foi bem legal.
Fala para mim o seguinte: no Brasil, faz um tempo que não aparece uma escaladora que seja, assim, destaque e que seja inspiração para todo mundo, como foi a Roberta Nunes. A Roberta Nunes, sem dúvida nenhuma, é uma escaladora que é a melhor que a gente já teve até então. Pode ser que por causa do seu, da sua iniciativa comece a aparecer alguma que siga os passos da Roberta Nunes. Você saberia explicar por que que no Brasil somente uma pessoa, que foi a Roberta Nunes, que se destacou tanto em relação à comunidade de escalada e não houve outros nomes?
Eu acho esse tema polêmico, porque elas, as outras mulheres não fizeram ou elas não foram divulgadas, sabe? Então, por exemplo, a Roberta Nunes, sem dúvida, é uma grande mulher, sem tirar os méritos. Mas, por exemplo, ela tentou o FITS, né? E teve mau tempo e tudo. A Branquinha chegou no cume do FITS, primeira brasileira no cume do FITS. Tenho duas amigas, a Renata e a Indy, que tem um Instagram que se chama Fissuradas Climb, que são escaladoras de trade duras, assim, que também escalaram em Arenales, que escalaram em Cochamó, que escalaram em outros lugares e que são super fortes, escalam Itatiaia, que estão, enfim, metidas nesse mundo do tradicional, que é tão raro, né, das mulheres. Não sei, a Nina Felinto, que está vivendo na Espanha, ganhou um prêmio de escaladora do ano em uma abertura de temporada no Rio. Enfim, a Mônica e a Dani, de São Bento, que tem até filme, tem livro, escalaram, sei lá, várias vias em São Bento no mesmo dia. Enfim, eu acho que existem as mulheres, né? Depende do que tipo de feito que a gente quer, algo assim surreal, sabe? Eu acho que as mulheres estão fazendo as coisas, falta visibilidade. Por exemplo, a Glaucia Ibrahim e a Branca fizeram a Moonwalker em Minas, né? Tipo, em 9 horas, é um big wall. Se isso não é um feito, eu não sei o que é, sabe? Assim, tem várias escaladoras fortes, assim, que estão mostrando aí seu potencial. E eu acho que isso não é pouco, é pouco divulgado, né? Mas sim, acho que a gente sempre pode fazer mais, sempre pode ter mais mulheres envolvidas. Acho que brasileiras de forma geral, né, a nível mundial, por exemplo, a gente é muito pouco representado no montanhismo. A gente tem muito pouca cultura do montanhismo, de escalada, né? E eu acho que é isso, acho que é questão de autoconfiança, de dividir responsabilidade, da gente conseguir subir o nível, né, das escaladoras. Pra gente subir o nível, a gente tem que tentar. A gente tem que dar as caras, assim, assumir as responsabilidades, e não sempre a gente vai conseguir, nem sempre vai ser um sucesso. Eu já vi casos de mulheres que escalaram 5.13 e que, porque a mulher escalou um 5.13, a via foi decotada. Então, será que as mulheres é que não fazem, ou se ela, ou que elas não são reconhecidas, sabe? Para mim, esse é um tema bem complexo.
Na escalada, somente na escalada brasileira, tem várias panelinhas, e a gente sabe que tem panelinhas, que se julgam verdadeiras castas, né? Que não quer deixar ninguém realizar nada, somente eles que nunca realizam, fazem boicote de simpósio, faz boicote do censo de montanhismo, porque quem tá fazendo não faz parte da panelinha, e só quem faz parte da panelinha que tem que ser reconhecido, enfim. Tem esse comportamento provinciano e simplista, né? Qual seria o melhor remédio para a gente modificar essa cultura? Porque às vezes parece que todo mundo é brigado com todo mundo, tem essas panelinhas em tudo quanto é lugar, tem uma galera que quer se unir, que quer se reunir, e ninguém nunca se reúne. Você falou que tem gente que não divulga, mas eles estão divulgando para quem que está sentado em cima da informação. Então, como que a gente pode modificar essa cultura que existe aqui no Brasil?
Olha, eu vou confessar que eu não sou muito envolvida nessa parte de politicagem. Mas eu acho que tudo é feito com diálogo. E que no Brasil a gente tem um mau hábito de rotular tudo. Então, você é dessa organização, então eu não falo com você, porque mira, essa organização teve uma atitude que eu não gostei. Você é dessa associação, então eu não posso falar com você porque eu sou da outra associação. É tipo briga de futebol, sabe? Eu torço para esse time, você torce para o outro, então eu te odeio. Eu vou te matar. A gente rotula muito as coisas, as pessoas, os grupos. E eu acho que só quando a gente tem diálogo, quando a gente tira essas capas, né? Quando a gente tira esses papéis e a gente conversa e a gente entra em acordos porque é bom, porque a gente quer, porque eu acho que todo mundo tá falando de montanhismo, todo mundo tá falando de escalada, todo mundo tá falando de esporte ou de meio ambiente, enfim. É, a gente pode trabalhar junto, né? Junto com a comunidade, juntos entre si, ou se não, dividir as responsabilidades, sei lá, eu cuido da parte de esporte, você cuida da parte de montanha, e tudo bem, sabe? Eu acho que existe papel para todo mundo e existe responsabilidade suficiente para todo mundo, porque tem muita coisa para ser feita, né? Eu acho que a gente ficar assim rotulando, se sentindo superior, é o que faz as brigas acontecerem. Acho que a gente já está mais aberto para escutar, né? Mas comunicação não violenta, não apontar o dedo para o outro como se a culpa fosse do outro e olhar um pouquinho para a gente.
Meu nome é Regina, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 58 anos. Eu estou aqui para falar um pouquinho da importância que fez e faz na minha vida participar do grupo Escale Como Uma Garota. Eu comecei a escalar há bem pouco tempo. Deve ter uns 2 anos, mais um pouquinho, talvez. E, através desse grupo, eu tive a satisfação de conhecer umas meninas super legais. Essas mulheres são realmente incríveis e me puxaram para cima de verdade. Porque, para mim, né, puxar para cima aí não se resume só à escalada em si. Eu acredito que quando alguém está ali com você, te apoia num momento difícil, fica do seu lado repetindo um lance complicado até que você consiga fazê-lo, e, nossa, isso gera um reflexo positivo muito grande na sua vida, também fora da escalada. Foi o que aconteceu comigo. Isso é algo muito maior. E foi esse apoio, refletindo positivamente na minha vida, que me jogou para cima em vários outros aspectos. Então, gente, esse bem-estar eu devo a esse grupo. Devo a essas mulheres maravilhosas, lindas, com quem eu pude estar por um tempo e que tem significado muito para mim. Muito obrigada, Alice, por essa iniciativa de juntar essa mulherada toda aí num grupo. Beijo grande.
E quais que são os planos que você gostaria que o Escalho Como Uma Garota implementasse no futuro? Você gostaria de ter um grande encontro? Você gostaria de ter um filme? O que você sonha que o Escalho Como Uma Garota evolua para que deixe um legado maior do que ele está deixando agora?
Olha, eu achei ideal, assim, lindo ouvir você falando sobre o legado e pensando em coisas grandes, assim, até esquentou meu coraçãozinho. Quando eu tava pensando nessa pergunta, na verdade, eu tinha pensado em coisas mais simples, assim. A pandemia complicou um pouco as coisas, mas eu tinha pensado em coisas mais simples, tipo, que a gente tivesse um horário de treino em rocha, em muro, que a gente tivesse encontros oficiais para ter esse tipo de conversa, assim, dos nossos desafios, sobre as nossas mentes, como a gente pode trabalhar essas coisas. Que a gente pudesse marcar viagens, talvez, para escalar em outros lugares. A gente foi uma vez para Minas, mas por que não vir para Arenales escalar na Argentina? Enfim, acho que alguns projetos nesse sentido. Não sei, grupos de fazer autorresgate, para a gente tipo, evoluir nos nossos procedimentos, para a gente evoluir na nossa. Para a gente se sentir mais preparado, né? E dar as caras assim com mais confiança e que principalmente seja um grupo de suporte para que você, mesmo sem se sentir tão preparada, sinta que entre as duas pessoas, entre essas duas mulheres fodas, que você consegue fazer e que você vai pelo menos tentar. Acho que isso era o que eu tinha pensado. Assim. Mas eu vou evoluir essa ideia de fazer algo assim maior. Enfim, vou pensar. Gostei muito da sugestão.
Oi, eu sou Leci, moro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estou com 56 anos. Em 2018, fiz o curso básico de escalada e montanhismo no Centro Excursionista Brasileiro. Em 2019, uma amiga do curso, querida Stephanie, me convidou para o grupo Escale Como a Garota. Nesse grupo, de fato, as mulheres puxam umas às outras. Nele, tive a oportunidade de conhecer veteranas, como a querida Rosane Camargo, e outras debutantes como eu. É um espaço onde, na prática, temos oportunidades de superar as nossas dificuldades, inseguranças, medos, e aprender. Em 2019, participei de vários treinos no Grauzinho, na URCA, e de um encontro com Cordadas e Teoria com a maravilhosa Kika Bredford. Nesses 2020 e 2021, estou quietinha, aguardando sem me permitir ousar ir para a pedra. O grupo continua forte, com muitas boas trocas pelo Zap. E muito apoio entre umas e outras, né? Com várias dicas de live, promovendo mesmo informações sobre escalada. Oxalá chegue o tempo em que todas nos permitamos voltar às pedras, sem pandemia, sem medo, todas vacinadas. Beijo grande.
Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que está participando aqui do MontanhaCast. Como é que a pandemia afetou a sua vida pessoal? Eu sei que afetou a vida de todo mundo, e isso não tem como negar. Mas como sua vida pessoal foi afetada?
Ah, mudou totalmente os meus planos, né? Eu saí do Brasil com a ideia de escalar na Argentina, no Chile. E quando eu decidi Cochamó, depois de 3 meses de viagem, tinha uma invasão zumbi acontecendo. Tipo, pegar carona, nem pensar, trabalhar com ecoturismo, morreu. Eu acabei ficando no sul do Chile 6 meses sem escalar. Tipo, escalar total minha vida pessoal, assim. Com quem é Alice sem escalada? Foi bem intenso. É, bem assim, pesado. Eu passei 6 meses só fazendo suspensão, assim, em um fingerboard. E fazendo a garra de escalada com meu namorado. A gente tem um tire carpinteiro aqui no Chile e a gente faz a garra de escalada. Talvez a gente vá para o Brasil esse ano se a pandemia deixar, e aí estão aceitando encomenda.
Você atualmente está morando no Chile, né? O Chile foi bastante impactado, como todo mundo aqui na América do Sul, vacinou bastante rápido, mas ao que parece só a vacinação não é a solução, e o Chile está aí como prova. Como é que foi o enfrentamento da pandemia aí no Chile?
Olha, eu, por sorte, nunca tive num epicentro assim, de contágio. Quando a pandemia começou, ela estava mais forte em Santiago, né, e nas grandes cidades. Eu estava no sul, então tinha bem pouco contágio. Quando eu vim para Santiago, já estava bem mais fraco, né? Agora está voltando outra vez. É, mas o governo aqui foi bem mais rígido, assim, ele implementou fases de lockdown, né? Inclusive agora quase todo o país está em lockdown, as fronteiras internacionais fecharam outra vez, está assim bem restrito, porque os contágios estavam subindo outra vez, né? Assim, a galera voltou de férias e tal. E acho que o Chile gerenciou bem essa questão de pandemia e economia local, assim, e ficou entre essas duas coisas. É muito melhor que o Brasil, tem muito menos gente também, então acho que é muito mais fácil de controlar, mas teve políticas assim muito mais eficientes, né? Está vacinando super rápido, mas ainda falta bastante gente. Inclusive, agora os principais casos, né, as principais internações são de jovens, porque são as pessoas que não receberam a vacina. Eu aposto bastante nas vacinas, sim, depois de tomar todas as doses.
Durante a pandemia, muita gente não pôde escalar, não pôde fazer trilho, um monte de coisa. E, infelizmente, pelo menos aqui na redação da revista Blog de Escalada, a gente viu vários negacionistas, vários terraplanistas, com os argumentos mais estúpidos possíveis, não respeitando afastamento, não querendo nem saber, falando que a Covid-19 era gripezinha, de que não ia usar máscara, de que ele, abre aspas, pensava diferente, etc e tal. Os escaladores, as pessoas que fazem trekking, esporte outdoor aí no Chile, tiveram a mesma atitude?
Olha, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos assim nos primeiros 4, 5 meses, respeitou o lockdown. Muita gente fez, sim, de mudar de casa, né? Ir para um lugar que é um setor de escalada, e aí ir escalar com a pessoa que você divide casa. Eu acho que a questão de ir escalar em grupos, assim, começou mais quando, assim, em setembro, talvez, quando a pandemia diminuiu um pouco, né, em todas as partes. E aí você acabava cruzando com mais gente nos picos de escalada. E também para escalar a galera toda sem mascarinha, sem máscara e tudo, né? Mas eu acho que foi isso, assim, no verão também. Agora, né, na temporada de escalada, muita gente foi pro sul escalar, então acho que ficou meio... Agora a gente está sentindo os efeitos disso, né? Mas, de forma geral, não tanto negacionismo, eu acho. Também rola, tá? Também rola. Também conheço gente que fala que não, que na verdade não tá morrendo ninguém. Mas acho que, de modo geral, não tanto. Assim, menos pessoas acho que estão infringindo. Mas rola. Rola também que, assim, tipo, uma vez na semana, então eu vou fazer uma semana com um amigo que eu vou. Acho que não tá tão nos extremos, assim.
E conta pra gente, como é que você acha que vai ser a prática de esporte depois da pandemia? Quem eu já perguntei isso fala que os lugares de escalada vão ficar lotados, os parques vão ficar super lotados, igual aconteceu na Europa. E outras pessoas vão achar que não vai mudar nada, porque tem gente que tratou a pandemia como se fosse algo passageiro, e tem gente que acha que vai mudar, todo mundo vai ficar mais... com medo de aglomerar. Como é que você acha que vai ser a prática de esporte depois da pandemia?
Então, eu aposto nas vacinas, né? Eu acho que com o tempo, o Covid vai ser uma doença mais leve e a gente vai voltar mais ao normal. Eu acho que talvez sim, restrição de pessoas em espaços fechados, talvez uso de máscara, né, em espaços fechados, em transportes públicos e tudo. Mas acho que, de modo geral, vai ser mais normal, assim, principalmente na montanha ou nas praias, que são espaços abertos, né, nos parques. Talvez, sim, pode ser que cresça a quantidade de gente praticando, né? Eu acho que passou um pouco isso, assim, eu falei com umas amigas aí que falaram, nossa, quando deu uma trégua, né, que estava podendo sair um pouco mais, e as pessoas voltaram a escalar e falaram, gente, tá sempre tudo cheio. Porque a galera acho que cansou de ficar em casa. Então agora tá tudo cheio, assim, os parques, as escaladas. Eu acho que pode ser que passe esse boom, mas eu não sei se ele vai se sustentar, né? Não sei se as pessoas vão seguir com esse ritmo.
Alice, muito obrigado por vir aqui, bater um papo com a gente, falar um pouco da história do Escalhe Como Uma Garota, emitir sua opinião e trocar uma ideia com a gente. Foi muito, muito prazeroso. Eu acredito que iniciativas igual a sua, de tentar modificar a representatividade, de poder colocar outras fatias da sociedade dentro da escalada, é mais do que bem-vinda. Eu aprendi um monte com você hoje. Um monte mesmo. Muito obrigado. Aproveito também para salientar aos ouvintes e às ouvintas, né? Se quiser participar, enviar mensagens, se quiser que divulgue alguma conquista, não fica só colocando no seu canalzinho lá ou entre as suas amigas. Quer que divulgue? A revista Blog de Escalada tem a maior audiência da América Latina, você pode medir isso com qualquer ferramenta de internet, e a gente está aqui para isso, para divulgar o Spot. Se você quer que a gente divulga, é só entrar em contato com a gente. Basta enviar mensagem para contato.blogdescalada@gmail.com ou por meio das nossas redes sociais. Se você tiver algo a acrescentar, basta nos escrever. Alice, caso os ouvintes queiram entrar em contato com você para expandir o conteúdo, participar de algum outro podcast ou mesmo trocar alguma ideia, quais são suas redes sociais ou outros meios de entrar em contato com você?
Obrigada, Luciana, também. Foi super legal estar aqui com você hoje. É um prazer estar aqui falando do grupo, dessa iniciativa. Espero que apareçam mais iniciativas como essa, para todos os nichos, na verdade. E queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho. E também queria deixar uma mensagem, assim, especialmente para as mulheres escaladoras, de tentar, de ir lá e fazer, de ter a coragem de ir mesmo com medo, e não esperar estar em condições perfeitas para fazer alguma coisa. Porque o sucesso vem dessa prática. E é isso, e tem um monte de gente que vai estar do seu lado para que isso funcione. Para entrar em contato comigo, acho que a melhor forma é o Instagram. Meu Instagram é solto.alice. solto.alice. E aí vou deixar aí para vocês na descrição do podcast um link de vídeos de escalada de mulheres muito legais. Um perfil de Instagram da Fissuradas Climb, fissuradas.climb, que são muito secas, assim, muito inspiradoras. E um link do vídeo do TED que eu citei, que fala sobre como a gente cria as mulheres para serem perfeitas e os meninos para serem corajosos. E que a gente tem que criar as mulheres para serem corajosas também.
Alice, mais uma vez, gratidão por ter participado do MontanhaCast e em nome de toda a equipe da revista Blog de Escalada, queria enaltecer a sua simpatia e gentileza em todo momento que a gente gravou. No montanhismo escalada, precisamos cada vez mais de pessoas que façam as coisas. Porque para ficar sentado em cima de um cargo sem fazer nada pelo esporte e ainda por cima atrapalhar quem quer fazer, a gente já tem os políticos de sempre. Hoje aprendi um monte com você e espero que o ouvinte também. Vou repetir o bordão que venho falando desde o início do ano. Vamos fazer dessa década, tanto no montanhismo quanto na escalada, uma maneira a qual ele é vendido e que ele seja mais tratado com respeito. Seja por políticos, por entidades e por todo e qualquer veículo de mídia. Que apareça mais e mais iniciativas como o Escale Como Uma Garota. Aproveito para repetir que escalador e escaladora que quer que os seus feitos sejam divulgados, entre em contato com as mídias, porque somente postar em rede social ou em algum grupo de WhatsApp não é necessariamente divulgar o que você fez. Se deseja patrocínio ou apoio de qualquer marca, você vai ter que sair nas mídias. Nessa edição, eu queria agradecer aos áudios enviados para a produção desse episódio. Então aqui vai meu muito obrigado para Paula Caetano, Regina Torres, Cíntia Lira e Leci. Se você quiser enviar um áudio para o MontanhaCast, envie para contato.blogdescalada@gmail.com ou por meio das nossas redes sociais, que a gente vai publicar com o maior prazer. Caso o ouvinte tenha ainda alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo alguma sugestão de assunto ao MontanhaCast, basta entrar em contato conosco em blogdescalada.com ou por meio das nossas redes sociais. Ou Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial a você logo no início. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas, amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo e escalada, e que sente necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte das nossas vidas. Por isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo é fazer refletir sobre o assunto abordado em cada episódio. Aqui, nós discutimos ideias e não pessoas. O MontanhaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcast preferida. Nessas plataformas, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo, na produção do MontanhaCast, estão Natália Demarco, Gerardo Demarco, Raul Morales e Sofia Redondo. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.